Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado. Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural da Rádio Fátima. Hoje é sábado, não te perca na data, 29 de novembro de 2025. Sabe o que significa? É que, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo. É mais ou menos isso, somente um mês agora nos separam de 2026. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, seja bem-vindo. Uma ótima tarde, meu amigo.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, né? Uma alegria mais uma vez poder participar desse programa, né? Tá junto. E dizer o seguinte, né, Bonese, que realmente o ano de 2025 se foi.
Tá bom.
Passou que foi, como é que tu diz?
Dorjão.
Dorjão, velho. Dorjão acelerado, né?
Mas faz tempo que eu não vejo um Doge desse.
Pois é, acho que nem na festa da maçã que teve o encontro dos carros antigos,
não,
eu não
lembro
vi.
De ter visto.
Não vi, acho que não vi.
É que ele passou muito rápido.
Passou rapidão, igual ano. Passou igual ano, né? Mas esperar que 2026 venha e demore um pouco mais, né? Porque senão.
Degustar, né?
É, porque senão a gente não vem se comprar presente de Páscoa, de aniversário, de final de ano. Poxa, o cara se quebra só em presentes, né?
Não, mas é bom. Enquanto estamos aqui sobre essa terra, vamos viver, tem os momentos bons, momentos que não é tão bom assim, mas que todos eles, né, de uma maneira ou outra, nos trouxeram até este momento que estamos vivendo agora. Deixa eu fazer uma referência, acho que foi essa semana, ou semana passada, não lembro agora. Eu estava acompanhando o Vladimir e ele dizia, acho que era sábado de manhã, sábado passado de manhã, ele dizia o seguinte, que logo, logo vem a dupla de que está fazendo sucesso, que não sei o quê. Tá, quando a dupla, quando fala em dupla no sábado, que, ou é ele ou o Betão, né? Mas ele não estava falando dele e do Betão, mas estava falando do Bonese e do Sérgio.
É mesmo?
É, falou do Bonese e do Sérgio. No programa que ele apresenta de manhã cedo.
Olha só, então, um abraço para o Vladimir, para o Betão também, né? E, claro, toda a nossa equipe aqui, né?
É um timaço.
É um timaço da Rádio Fátima.
Agora o Betão é uma figuraça.
Não, também. O Betão também, né? Ele passou por uns perengues agora esses dias, né? Uhum. Teve para o hospital e tal, mas está com todo o gás. Né?
É,
tá com todo o gás agora. Pois é, e o Betão está se preparando aí, ele e a equipe também, para a segundona, né, do Glória, agora o ano 2026, né?
Mas vai começar tarde, né?
É, pois é.
Quer dizer, tarde em relação ao que já acontecia, né?
Mas falar em futebol, Bonese, nós temos um tempinho hoje. Uhum. Caxias tem um novo time que vai disputar esse final de semana agora, para entrar para a segundona também, né?
Não sei.
É um time de futebol profissional.
Tá falando sério?
Verdade. Eu não consegui.
Além da Juventude Caxias, mais um
mais
time?
Mais um outro time.
Olha,
é um
isso.
Time de empresários e tal, e que só pega jogadores de Caxias. E são profissionais. E eu até voltava de Porto Alegre na quinta de noite, cheguei tarde, e vim escutando a Gaúcha Serra.
Uhum.
E aí vinha falando, né, desse time de futebol. E ele vai disputar com um time aí do interior, parece que é um time aí de Santa Maria, não sei. E aí, se ele ganhar, ele já ganhou a partida em Caxias, e aí ele vai para lá, então. Se ele ganhar, ele vai para a segunda divisão agora, no ano que vem. Né? E aí tem possibilidade, inclusive, de jogar com o Glória aqui em Vacaria. E diz que é um projeto que eles têm para preparar jovens profissionais no futebol somente da cidade de Caxias. Eles não têm outros jogadores, parece que tem um ou dois só, que é da região também aí de Caxias, mas é específico da Serra.
Que interessante.
Interessante, né? Talvez aqui em Vacaria, né, tem essas escolinhas e tal, né? Pensar isso também, né, Bonese? Tira a gurizada da rua, tira da droga, tira do álcool, que a gente tem visto aí, principalmente para ti, né, Bonese?
Verdade.
Que tem trabalhado isso, é desastroso que tem acontecendo isso.
Sabe, Sérgio, eu penso, pegando, né, esse gancho que você fala desse time de futebol de Caxias do Sul, com essa possibilidade de já participar dos campeonatos oficiais, Claro que toda cidade, assim, quando ela investe na cultura e investe em atividades esportivas para a criança e também para o adolescente, isso é um mecanismo, é uma forma de realmente fazer com que ele se como é que se ocupe com uma atividade salutar. Né? Que então, através da cultura, do esporte, das atividades, tanto futebol como tantas outras modalidades, que aqui em Vacaria nós temos, né? O tênis, né? Que é o Lapidando Cidadão, que inclusive já tem meninos, né, participando de atividades nacional, campeonatos nacionais e internacionais, sendo campeão, inclusive.
Isso, né? Que eu ia dizer que já estão voltando com a medalha no peito.
Mas foi através de projetos assim. Então veja só o quanto que isso representa na vida de uma pessoa. Agora você multiplica isso, porque esta pessoa, esse indivíduo, este jovem tem pai, tem mãe, tem irmãos, né? Então todas essas pessoas, elas são alcançadas pela cultura, pelo esporte. Então, que a nossa cidade, que a cidade de Vacaria realmente pense mais sobre isso e incentive através de boas práticas, né? Aqui na nossa cidade, a cultura e o esporte é ligado diretamente com o Fernandinho Maciel, né?
Isso,
secretário de esporte. Isso. E o Neto, que é o colega radialista, que é da cultura. Então, e são pessoas que estão envolvidas nesse segmento. Então, eu creio que para 2026, alguma coisa vai crescer nesse âmbito, né? Porque já existem alguns projetos, mas também a quantidade de crianças e jovens que estão sem participar de projetos é muito grande. Então, quanto mais portas, mais vagas se abrirem, muito melhor, porque toda a sociedade vai ganhar com isso, Sérgio.
E assim, ó, eu já vi famílias, e eu já passei por isso, a emoção de uma família quando um filho, um neto recebe uma medalha, um troféu, alguma coisa, realmente é emocionante de ver aquilo, né? Então, esses projetos...
É que causa um impacto.
Exato.
Positivo.
É, claro.
É, extremamente positivo.
Então, isso mexe também com a própria família, não é só com aquele jovem, com aquele menino, menina, né, que está participando disso. E isso vale não só para as pessoas aqui da cidade, vale para o pessoal do interior também, né? Que as comunidades também se organizem para isso, né? É, não só com time de futebol, mas com outras questões, né? Eu lembro que quando nós era criança, nós tinha até jogos de dominó nos final de semana lá no salão da comunidade e tal. É, nós tinha um grupo de jovem e nós fazia lá um torneio de dominó e coisa assim para brincadeira, né? Para integração também das crianças, dos jovens.
Sabe, Sérgio, quando isso acontece, impacta inclusive no comportamento deste jovem dentro de casa, vai impactar no comportamento, da forma dele no colégio, nos bancos escolares, então, porque ele vai estar incentivado, vai se sentir motivado a frequentar as escolas, e como a gente tem visto, assim, os jovens infrequentes, que daí são, por obrigação, tem que abrir as ficais, as fichas de infrequência, aí tem que ir atrás, tem que conversar, tem que entender, tem que instruir, né? E quando ele está envolvido, inserido, ele tem vontade, ele se motiva a ir para o colégio, a tirar as melhores notas, ele está envolvido com cultura, está envolvido com esporte, então ele não fica ocioso, né? Porque o problema, muitas vezes, eu digo muitas vezes porque não é 100% isso, né? É a ociosidade. Ele precisa estar envolvido com alguma atividade positiva, né? Tem que estar envolvido em projeto, tem que estar envolvido em alguma coisa. Porque senão a ociosidade é um problema. A cabeça do cidadão, a gente sabe, o adulto é assim também, fica mirabolando mil pensamentos, né? E não chega a lugar nenhum. Agora, quando ele está envolvido, ele está centrado num objetivo, numa situação, e aí então ele começa a melhorar efetivamente dentro de casa, na escola e em todos os ambientes que ele possa circular, Sérgio Paulo.
Com certeza. Mas falar um pouquinho, Bonese, de ontem, né? Então aconteceu a reunião de liderança, né? E também da diretoria, previsão orçamentária, enfim. E no segundo bloco tu vai conversar com alguns diretores, o pessoal também que participou, né? E eu só queria dizer, assim, alguns assuntos que foram tratados aqui na nossa reunião de liderança, e as comunidades podem pedir informação, né, sobre a nota fiscal eletrônica, né, que é um problema sério, do CAEPF também, né. E uma coisa, Bonese, chamar atenção aqui com relação ao nosso sorteio, né, não houve ninguém que tenha participado.
E era hoje nós
íamos... Era ontem, né, que nós íamos fazer o sorteio. Então está prorrogado.
Foi prorrogado.
Foi prorrogado.
Tá que nem os programas do governo.
Isso, até o mês de abril, que é o mês que nós começamos o programa.
Olha aí, ó.
Então vai até abril de 2026. Quem disser o dia e o ano que começou o programa vai estar ganhando a mensalidade do ano de 2026, se for homem e mulher. E se não for associado, vai receber em dinheiro este valor.
Bom também.
Bom também. Ah, outra coisa, ainda no primeiro bloco. A partir de segunda-feira está disponíveis os calendários 2026, tá? Tanto aqui como lá na sede em Muitos Capões, né, na extensão de base que a gente tem, e o pessoal já está vendo aí, está gostando do calendário, né, bonitaço. Levei essa semana a Porto Alegre, nós tínhamos a reunião do Conselho Estadual de Saúde lá, claro, não levei para todos, né, mas disputaram no tapa lá. Diz que há muitos anos não vi um calendário muito bem feito e legal assim, que daí para pôr na geladeira.
Verdade.
E aí até o pessoal lá pediu, ó, Poleto, manda mais os calendários para nós aqui, porque nós queremos calendários.
Que bom, bom, né? É bom ouvir isso,
é bom,
né?
É bom.
É porque eu sei quem fez lá os calendários.
A Creative-se.
Creative-se.
Do Eliandro Bonese e Carol.
Exatamente. Que bom ouvir isso. Sérgio, antes que você continue aí nesse primeiro bloco, por favor, na quinta-feira, tu participou de um evento, de uma atividade em Porto Alegre. Eu gostaria que você falasse desse evento, por gentileza, nem que seja aí um minutinho, por gentileza.
Aconteceu a reunião do Conselho Estadual de Saúde e um dos temas era com relação a agrotóxicos versus saúde. O que o agrotóxico causa na saúde das pessoas? A questão do adoecimento, do câncer e outros problemas. Hoje existem duas correntes. Uma, por exemplo, que são pesquisadores que dizem que todo o agrotóxico ele causa problemas para a saúde. E existe uma outra corrente dizendo que o agrotóxico não causa problema para a saúde. Então, o que a gente tem chamado a atenção? Muito cuidado com a questão dos agrotóxicos, gente. Ele causa problema, sim. O agrotóxico, principalmente o glifosato, a atrazina e o 2,4-D, eles são os principais causadores de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, enfim, de tudo aquilo que a gente imagina. Isso já está constatado não só aqui no Brasil, mas em outros países, e principalmente a questão do autismo tem muito a ver, e principalmente com crianças que nascem com deformações, com problemas e tal, tem a ver também. Não dá para a gente ir na onda dizer que o agrotóxico não causa problema nenhum. Claro que a gente também não pode dizer aqui que não é mais para usar. A gente sabe também que não é assim chegar e dizer, bom, para o agricultor, para o produtor, agora tu não vai mais usar o agrotóxico. Agora, o que a gente está chamando a atenção é dos cuidados que precisa ter. Usem os EPIs, usem máscara, usem luvas, usem macacão, quer dizer... A proteção, ela é fundamental. Quanto mais protegido o agricultor, o produtor, quem vai aplicar, guardem os produtos longe do alcance de crianças, não deixem as crianças perto de onde está sendo aplicado os produtos, enfim, cuidem da carência que tem quando aplicar o produto, não entrar as pessoas, enfim. É esse o cuidado que a gente, no mínimo, precisa ter. Falam aí de proibir produtos e coisa, a gente sabe que também não é assim, mas a gente precisa se cuidar, Bonesa.
E a partir desta reunião, desta atividade, tu foi convocado para participar também de algo além disto, né?
A vigilância que cuida isso a nível estadual, né, da questão das pessoas expostas aos agrotóxicos, chamado VESPEA, tem um grupo de estudo e que controla, que junta dados, pesquisas e tal, a nível de estado, me convidou para fazer parte desse grupo, né, de estudo e acompanhamento permanente das questões das intoxicações, das pessoas, enfim, de tudo aquilo que é construído com relação aí a esse trabalho dos agrotóxicos aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é uma tarefa uma missão difícil também, né, complicada, mas a gente também não pode se furtar disso, né? A gente que lida com isso sabe dos problemas que tem, sabe dos problemas. O Rio Grande do Sul é um dos estados maior consumidor de agrotóxico do Brasil, né? E principalmente agrotóxicos que vêm contrabandeado de outros países que são proibidos lá e eles trazem para vender aqui. Então a gente vai estar participando desse grupo aí de estudo, de acompanhamento e tentar ajudar e principalmente orientar os agricultores aí para o cuidado que precisa ter, Bonesi.
Muito bem, Sérgio. Parabéns então. E nós vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. Um instante só. É rapidão.